Glória a Deus. Quem está com a sua Bíblia aí, abra comigo em Esdras, capítulo 7, por gentileza, no verso 1. Sabe de uma coisa que eu recebi uma palavra ali no tempo de oração hoje, sobre os meus filhos? Que eu procuro ser reservado o máximo possível, mas eles não me deixam. E é verdade que Deus usa até a vida dos meus filhos para me tratar, irmãos? Porque Ele é Deus e Ele faz da forma que Ele quiser. Esdras capítulo 7, versos 1 ao 10 diz assim: passadas estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu a Jerusalém, subiu de Babilônia. Ele era escriba, hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. O rei lhe deu tudo o que ele lhe pedira, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no sétimo ano do rei Artaxerxes. No quinto mês, Esdras chegou a Jerusalém, no sétimo ano deste rei. Começou a sua jornada no primeiro dia do primeiro mês e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Pois Esdras tinha disposto seu coração para buscar ao Senhor e cumprir a sua lei e para ensinar em Israel os seus decretos e as suas leis. Diga comigo: buscar, cumprir e ensinar. Alguns chamam isto do triângulo de Esdras, daquilo que ele se dispôs a fazer. Que momento é esse que nós estamos falando? O povo de Deus havia sido levado cativo à Babilônia. Em 586 a.C., Jerusalém caiu e todo o povo foi levado cativo à Babilônia. Você lê a história de Daniel, fala sobre isso, e alguns dos demais profetas. E este povo estava vivendo na Babilônia, e nós temos aqui o relato do primeiro retorno. Zorobabel veio com alguns para restaurar Jerusalém. E, irmãos, a primeira coisa que eles fazem é vir e restaurar as ofertas. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que nós devemos restaurar quando a nossa vida está caída, distante de Deus, é o sacrifício ao Altíssimo, o retorno a Ele. Por que que isso no Antigo Testamento é tão importante? Porque quando as ofertas pararam de ser apresentadas, parou a adoração para com o Deus de Israel, parou o relacionamento diário. E agora eles retornam para Jerusalém, e a Bíblia diz que a primeira coisa que eles fazem é apresentar ofertas ao Senhor. Irmãos, a sua vida é uma oferta ao Senhor. Romanos capítulo 12 diz que você deve se ofertar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. E o que que isso vai gerar? E então você experimentará e comprovará quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Aleluia! E então eles voltam e eles restauram a apresentação de ofertas ao Senhor. A segunda coisa que eles fazem é começar a restauração do templo. Templo fala do quê? De relacionamento. Por que que eles restauraram o templo primeiro e os muros depois? Porque antes de ter a autoridade restaurada, você precisa ter o relacionamento restaurado. Tem um monte de gente que quer ter autoridade em Deus sem ter relacionamento com Deus. E então é primeiro necessário restaurar a comunhão para então restaurar a autoridade. É por isso que você vê um monte de cristão achando que tem autoridade, mas não tem relacionamento com Deus e, na verdade, não tem autoridade alguma. Amém? Então eles restauram o templo, passam por várias lutas. Alguns acusadores vão até o rei, dizem que não devem fazer isso. Dizem que ao restaurar o templo eles se tornarão insubmissos. E aí então, passado este tempo, este retorno do exílio, restituíram as ofertas, restauraram as ofertas, construíram o templo, estavam construindo o templo. O capítulo 6 diz que eles restauraram a Páscoa. Lembra o que é a Páscoa? A saída do Egito, a proteção do Altíssimo, o envio para a Terra Prometida. E agora nós chegamos ao capítulo 7, mais ou menos 50 anos depois da primeira vinda com Zorobabel, e a Bíblia diz que Esdras está vindo para Jerusalém. Esdras era um escriba. E a Bíblia diz que além de escriba, ele era o quê? Hábil na lei de Moisés dada pelo Senhor Deus de Israel. Ofertas, restauração do templo, restauração de sacerdócio. Olha para mim e diga comigo, eu sou sacerdote, ou sacerdotisa no caso, do Deus Altíssimo. Então agora Esdras está indo para Jerusalém. Ele foi numa segunda leva e a Bíblia está fazendo um relato de quem ele é. E o legal é que quando a gente pega genealogia, tem um nome, um monte de nome bonito, irmãos. O meu filho ontem estava no carro e ele disse assim, eu vou ter um outro cachorrinho. E como é que ele falou, mano? Vai ser, como é que é o nome? Jurisberto, o nome dele, alguma coisa assim. Eu falei, filho, onde você viu isso? Hã? Júri Beber, meu Jesus, tá, piorou, mas está tudo certo. Mas, irmãos, a genealogia mostra um monte de nomes. E o que essa genealogia está mostrando? Esdras não vem de qualquer lugar. Ele é da linhagem de Arão. Olha para quem está do seu lado e diga assim, ei, você não vem de qualquer lugar. Você é da linhagem do leão da tribo de Judá. Aleluia! Ô, glória, vamos restaurar nossa identidade hoje? Agora pensa comigo, irmãos. Esdras vem para Jerusalém. E a Bíblia diz que ele era um escriba. Ele conhecia muito bem a lei de Moisés. Só que mais do que isso, a Bíblia diz que ele dispôs o seu coração. Ele se dispôs a buscar o Senhor, cumprir a sua lei e ensinar o seu povo. Quem aqui quer ensinar o povo de Deus? Aleluia! Porque, irmãos, está chegando o tempo de deixar de ser consumidor para ser fornecedor da revelação divina. Jesus, quando Deus falou isso comigo, irmão, eu chorava. Porque é chegado o tempo de se tornar um fornecedor daquilo que as pessoas precisam. A gente tem consumidor demais na igreja, está na hora de gerar fornecedores, aleluia. E irmãos, Esdras se dispôs a buscar o Senhor. Buscar significa procurar, inquirir, consultar, investigar. O que a Bíblia está dizendo? Esdras não se contentou como os outros em apenas viver. Ele decidiu fazer da sua vida um encontro contínuo com o Criador. Ei, qual foi a última vez que você entrou no seu quarto para orar? Qual foi a última vez que você dedicou o tempo a Ele? Irmãos, quinta-feira eu estava lá no retiro. Posso fazer confissão pública, pastor? Irmãos, eu estava chorando quinta-feira a noite inteira por perceber o quão meia boca estava a minha vida no relacionamento com Deus. Deus começou a me mostrar os tempos que eu gastava em rede social e outras coisas, e o tempo que eu gastava com leitura bíblica, eu fiquei envergonhado. Depois que inventaram ainda aquele programinha no telefone que mostra quanto tempo você fica no telefone, de vez em quando você olha aquilo ali, não dá vergonha de você mesmo? Redes sociais, 4 horas e 43 minutos. WhatsApp, 5 horas. Leitura bíblica, aplicativo da Bíblia, 18 segundos. Não é assim às vezes? Deus chamou a minha atenção. Eu falo do que Ele mexeu comigo, irmãos. Eu não uso o caso de terceiro. Nós fomos ensinados lá no retiro que muitas pessoas só se relacionam com Deus na terceira pessoa. Quando Deus fala arrependa-se, ele sempre lembra assim, puxa, aquela irmã podia estar aqui no retiro. Puxa, aquele irmão devia ouvir essa palavra. Nunca é com ele, lembra disso? Irmão, você sabe que quando o pastor falou aquilo, eu fiquei pensando, eu acho que eu estou às vezes falando em terceira pessoa com Deus. Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Já que a gente é corajoso para errar, vamos ser corajosos para se arrepender? Já aconteceu, sim. Irmãos, Deus falando comigo sobre isso. E a Bíblia diz que ele buscou o Senhor, decidiu buscar o Senhor, procurar, conhecer. Provérbios capítulo 2, versos 1 ao 6, fala de continuamente buscar o Senhor e de ser intencional. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então, ah, como eu gosto dessa palavra, Jesus, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento, aleluia. Queridos, às vezes a gente gasta tempo demais procurando nos mais variados lugares e o Senhor está dizendo, busque a minha palavra, procure a minha revelação e aí então você será compreendedor, entendedor de todas as coisas. Irmãos, olha o que o escritor aos provérbios está dizendo, se você se dedicar a buscar, certamente o Senhor se revelará. O problema é que a gente gosta de viver da revelação dos outros. É muito bom ouvir o pastor pregar, é muito bom ouvir o irmão do grupo familiar pregar, é muito bom ir a um devocional e ouvir alguém falando, mas deixa eu te dizer algo, não existe nada melhor do que o próprio Deus se revelar ao seu coração. Mas isso exige dedicação e tempo. Eu lembro que quando me converti, o primeiro livro que eu li não foi tão bom. Ele veio para libertar os cativos da Rebeca Brown. Ela se arrependeu de umas coisas que ela escreveu depois. Mas o segundo livro que eu li era bom. Caçadores de Deus, do Tommy Tanner. Jesus amado. Depois que você lia aquele livro, a única vontade que dava era se enfiar no quarto, orar e ler a Bíblia, irmão. Você não tinha vontade de ver mais ninguém. Ninguém. Ei, quanto tempo faz que você não entra no seu quarto sem vontade de ver ninguém, só se relacionar com Deus por horas e horas e horas e horas? Irmãos, eu lembro que me converti numa igreja menonita, os irmãos estavam passando por um período de avivamento sensacional, e a gente ia toda sexta-feira orar naquele bosque ali perto do zoológico, alguém já foi orar lá, não? Irmãos, era um mistério naquele lugar, porque era cheio de clareira. Daí tinha gente de tudo quanto era igreja. Tinha os irmãos de bermuda e chinelo, os irmãos de terno e gravata, os irmãos do fogo, os irmãos do frio, os irmãos de tudo. E irmãos, era sensacional, porque a gente ia buscar Deus. Eu nunca fui lá para isso, mas eu vi o tal dos galinhos de árvore pegando fogo, irmãos. Oh, aleluia! Quando eu vi aquilo, eu disse, Jesus, amado, eu não estava esperando isso, mas eu agradeço, Senhor, obrigado. Porque, irmãos, o meu desejo era conhecer o Senhor. Me converti em 2003, de lá para cá, o Senhor só me deu a oportunidade de estudar e andar com pessoas cheias do Espírito Santo e do fogo. E hoje, graças a Deus, Ele me colocou ao lado do pastor Danilo, que está mudando minha vida, diga-se de passagem. Glória a Deus. Não preciso puxar o saco dele. Não estou ganhando nada por isso, diga-se de passagem. Mas, irmãos, buscar o Senhor... A Bíblia diz que Esdras dedicou a sua vida ao conhecê-lo. Mateus 7, capítulo 7, versos 7 e 8, põe lá para mim, um versículo conhecidíssimo. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O problema é como vai encontrar se não está procurando. Você foi encontrado por Jesus, resgatado por Jesus, trazido de volta para o Pai por meio dele, mas agora existe uma responsabilidade da nossa parte. Ele nos chamou, ele nos justificou, ele nos regenerou, ele nos salvou, ele nos transformou e está transformando, ele nos fez novas criaturas, ele nos fez co-herdeiros de Deus. E agora o que, que nós fazemos? Qual é a nossa resposta para isso? Ei, você já buscou com muita ênfase alguma coisa? Quem aqui já perdeu uma nota de 100 reais em casa? Já não? De 200? Oh. E você diz, cadê o meu dinheiro? E fica procurando e revira. Ou quem sabe as irmãs perderam uma daquela maquiagem da MAC, comprada lá nos Estados Unidos. Eu não acho esse negócio, revira sofá, abre bolsa, tira não sei o quê. Os homens, o que é que os homens gostam? De repente o cara comprou aquele quilo de picanha para assar no domingo, aleluia. Ô, glória. Wagyu, eu só ouvi falar dessa carne até hoje, irmãos. Eu nem sei como ela é, eu só sei que é cara. Mas, irmãos, o cara comprou um negócio para o churrasco que não acha de jeito nenhum e ele fica procurando, já aconteceu ou não? Hã? E aí chama a mulher. Irmãos, o que você já procurou? É, já estava dentro da geladeira, pior, né? Mas o que, que você já procurou com tanta ênfase? Não está na hora de voltar a procurar a Deus com uma ênfase maior ainda? Não está no tempo de retornar a uma busca de relacionamento da sua parte? Irmãos, comer filé no domingo quando o pastor prega é uma maravilha, mas é o feijão e arroz de segunda a sexta que te mantém de pé. O problema é que você está acostumado a querer só grandes revelações e você se esquece da revelação diária por meio da palavra para a sua vida. Existe crente que é de retiro em retiro, de palestra em palestra, de culto em culto, de culto na casa do irmão do coque, da revelação, de revelação em revelação. E ele se esquece que existe uma revelação dada em Cristo Jesus, escrita e à nossa disposição para todos os dias das nossas vidas. Oh, Jesus. E sabe de uma coisa? Além de ler, a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo revela esta palavra ao seu coração e ao meu coração. Mateus 7 diz que quem busca encontra. Após Jesus nos encontrar, o que, que eu e você temos feito? Qual tem sido a nossa resposta? Agora, pense uma coisa comigo. Se utilizarmos um termômetro, qual seria a temperatura da nossa busca ao Senhor? 40? 30? 16, 0, menos 25, menos 50, morte súbita. Ei, se existisse um termômetro espiritual, qual seria a temperatura da minha disposição em relacionamento com Deus? Se fosse possível o pastor chegar e pôr um termômetro no meu braço, o que seria a leitura do meu desejo em buscar ao Senhor? Eu acho que o dia que alguém descobrir e criar o termômetro espiritual, ele vai ganhar muito dinheiro, irmãos. Porque Esdras se dedicou a buscar o Senhor. Nós amamos mais os resultados ou amamos mais aquele que opera em nós e através de nós? Irmãos, a gente ama dizer que amaria e ama a Deus acima de todas as coisas. Abacuque capítulo 3 diz, ainda que eu continuarei alegre no Senhor. Ainda que não dê certo, ainda que não funcione, ainda que eu perca, ainda que eu não tenha, ainda que não chegue, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não falo disso comumente. Mas em 2013, minha esposa e eu estávamos tentando engravidar. Eu fiz vários tratamentos com testosterona, remédios e outros. e nós não podemos ter filhos naturalmente. E eu passei por um tempo difícil, porque você aceitar que algumas coisas não mudam, mesmo orando, às vezes é difícil você trazer isso para o seu coração. E neste tempo Deus tratou a minha vida e continua tratando até hoje, mas eu lembro que num dos dias eu estava no carro e Deus falou comigo. Eu ficava cantando aquela música do Fernandinho, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja alimento nos campos, ainda assim eu me alegrarei do Senhor. E Deus falou comigo e disse, e aí? Ainda assim você se alegrará em mim? Esse é um daqueles outros momentos que a gente tem vergonha e fica quieto, né? Porque para declarar, irmãos, às vezes é muito fácil, mas vivenciar exige muito mais de nós. E eu dou glória a Deus pela vida da minha esposa, porque juntos nós construímos e estamos construindo uma família extraordinária. Eu sou tão feliz hoje, tão feliz. Deus sabe. Agora, pense comigo qual é o real motivo de alegria na sua vida. O que te mantém, como diz o apóstolo Paulo, contente em toda e qualquer situação? Irmãos, eu aprendi a me sentir satisfeito nele. Eu aprendi a me contentar nele. Porque se você não aprender a se contentar nele, você não se contentará com nada na sua vida. Pode vir o melhor carro, a melhor casa, tudo do melhor. Se você não aprender a se contentar nele, nada será o suficiente na sua vida. A Bíblia diz que além de buscar o Senhor, ele decidiu que queria cumprir a lei de Deus. Cumprir fala de realizar, de fazer, de efetuar, de atender. Queridos, se você lê a Bíblia e não tem o desejo de aplicá-la à sua vida, ela se torna apenas um livro histórico na sua casa. Que legal, eu conheço todas as histórias, que legal passar o Mar Vermelho, que legal passar o Jordão, que legal Jesus foi para a cruz, é um ser muito iluminado, acima do normal. Mas o diferencial que nós temos para todos os demais é que esta palavra revelada é de aplicação diária na sua vida e na minha vida. É isso que nos diferencia dos demais. Tiago capítulo 1, versos do 21 ao 25, me permitam ler a Bíblia hoje com vontade. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Queridos, o apóstolo Tiago está dizendo o seguinte, ei, não seja apenas um ouvinte, um recebedor, um espectador, mas torne esta palavra recebida em algo diário, praticado na sua casa e na sua vida. Irmãos, quando você entende que esta verdade está destinada para você, você não deixará de trazê-la para a sua verdade real. O que isso quer dizer? Irmãos, eu lembro que em 2003 eu entreguei minha vida para Jesus. Eu não sei para quantos eu já contei, mas eu trabalhava num bar, era garçom de bar. Fumava e bebia. É interessante porque depois de 20 anos de conversão, alguns olham para mim e acham que eu sou filho de pastor. Olha, você é filho de pastor, sempre foi assim. Eu digo, vamos dizer que sim. Vamos dizer que sim. Mas, irmão, eu vivi uma vida desregrada. E quando Jesus entrou na minha vida, eu comecei a ler a Bíblia. Irmãos, eu gostava, ficava em casa, morava sozinho, eu vim do Rio Grande do Sul sozinho, morava sozinho. Por isso que quando eu li o livro da Rebeca Brau, às vezes eu lia e ficava em casa saltando e marchando, porque eu ficava com medo do que eu lia no livro, né? Eu ficava, Jesus, está amarrado, Jesus, manda embora, Jesus. Manda embora esses capetas, Jesus. Irmão, olha, mas altas vezes que eu ia dormir, ficava de olho aberto. Jesus, amado, só Deus sabe. Mas, irmãos, eu comecei a ler a Bíblia, e a Bíblia dizia que eu deveria cuidar, deveria me afastar da imoralidade sexual. Opa, entendi o que isso significa. Me converti, Jesus me mudou, esperei 8 anos e meio pela minha esposa. 8 anos e meio, irmão. 8 anos e meio. A Vívia estava tão escondida que foi difícil de achar. Mas, irmãos, Deus foi mudando. Eu fui lendo a palavra e disse, opa, por que eu vou usar bebida e cigarro se isso faz mal a mim? Jesus foi mudando. Irmãos, se tem uma coisa que eu dou glória a Deus é que o meu pastor foi extremamente sábio no tratar comigo. Nunca chegaram para mim e disseram, é proibido isso, proibido aquilo, proibido, proibido, proibido. Sabe o que eles falavam? Ore, vamos caminhar juntos, vamos viver juntos. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que o perdão vem pelo arrependimento e confissão, mas a cura vem no relacionamento de comunidade. Amém? Olha para quem está do seu lado, só mais uma vez. Eu sei que você não gosta quando o pastor diz, mas olha quem está do seu lado e diga assim, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Aleluia, chega, porque eu não quero, eu quero continuar com você aqui comigo. Mas, queridos, a Bíblia está dizendo que ele decidiu cumprir a sua lei. Não é apenas buscar e conhecer, é trazer e aplicar. Irmãos, nós nos enganaríamos a nós mesmos se nos tornássemos apenas leitores da Bíblia e não a fizéssemos a nossa regra de fé e prática diária. Agora está tendo um movimento que a gente vê que a Bíblia contém a palavra de Deus, a Bíblia tem um pouco da palavra de Deus. Ei! A Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, destinada à sua vida e à minha vida. Chega com isso. Existe um outro movimento que você vê por aí. Não, não tem problema o que você faz, o que importa é o que você é. Já viu isso, não? Só que o que você faz mostra exatamente o que você é. E se você continua pecando, você nunca entendeu o que significa a nova natureza em Cristo. Por isso que a regra de fé, a palavra, ela é a aplicação da revelação divina no nosso cotidiano. Irmão, se você vai ler a Bíblia e não está disposto a praticá-la, com todo respeito, nem leia. Porque você se tornará condenador de si mesmo. Porque quanto mais você conhece, mais você deveria aplicar. Quanto mais você a lida, quanto mais você a traz para o seu dia a dia, quanto mais você tem ela revelada quem você é, mas você deveria ser transformado por ela. A Bíblia diz que ele decidiu não apenas buscar, mas cumprir. Uma das frases que a gente mais escuta é, na igreja está cheio de hipócrita. Bem-vindo, seja, vem, seja mais um. Mas, vamos fazer uma coisa. Se a sua vida, você mesmo, fosse o exemplo desta igreja, a sua vida seria uma afirmação ou uma oposição à afirmação de que a igreja é cheia de hipócritas? Você entendeu o que eu quis dizer? Se pegássemos você ou eu, por exemplo, quando a pessoa diz que nós somos hipócritas e não somos porque nós vivemos a palavra, se ela olhasse para a sua vida e para a minha vida, seria uma comprovação ou uma oposição a essa declaração? E aí? Quer falar, não? Não é contigo mesmo? Não, estou brincando. Ei! Se você fosse o padrão para ser seguido por essa igreja, nós estaríamos bem ou mal? Oh, Jesus, por que que ele falou sobre isso hoje? Irmãos, parece brincadeira, mas é uma realidade. O mundo carece de cristãos verdadeiros que expressam a glória e a santidade de Deus por onde andam. A Bíblia diz em Romanos que o mundo geme na expectativa da manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Amém? Diga assim, é comigo essa passagem. Aleluia. O que nos diferencia é a prática. Nós somos os que refutamos a mentira porque nós vivemos a verdade. E a Bíblia diz que além de buscar o Senhor, de buscar cumprir a sua lei, a Bíblia diz que Esdras dispôs o seu coração a ensinar o povo, repassar, doutrinar, transmitir, instruir a verdade divina. Olha o que diz 2 Timóteo 2,15. Por favor. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Uma pergunta, como manejar bem a palavra da verdade se nem me relaciono com ela? Irmãos, procure depois no YouTube um vídeo do John Bevere com outro pastor americano falando sobre os benefícios da leitura bíblica diária para o cristão. Alguém já viu esse vídeo? Irmãos, eles afirmam, um estudo americano afirma que se você ler a Bíblia 4 vezes por semana, a sua vida será transformada. Eles fizeram um estudo que diz o seguinte, que quem não lê a Bíblia está tipo aquele aparelho do hospital quando a pessoa morreu. Zzz, é assim, não? Quem lê a Bíblia 1 vez por semana, começa assim, ó. Zzz, tic, zzz, tic. Quem lê 2 vezes por semana, tic, tic. Quem lê 3 vezes por semana, tic, 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 tic. E quando lê 4, tic, 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 tic. Tá, eu não sei fazer o barulho, deixa para lá. Irmãos, o estudo mostra que a leitura bíblica 4 vezes por semana aumenta em 200% o seu desejo de compartilhar o evangelho com as pessoas. 200%. Diminui 60% o consumo de pornografia. Diminui 40% os pensamentos depressivos com leitura bíblica. Irmãos, a gente paga remédio para ser curado e não lê a Bíblia para ser curado. Amém? Está na hora de lermos. E a Bíblia diz que ele se dispôs a ensinar. Ei, quanto tempo nós temos de igreja? Quem está na igreja há mais de 30 anos aqui? Há mais de 40? Jesus. Mais de 50? Irmão, você tem mais de 30 anos de Bíblia e o que, que você está fazendo que não está ensinando os outros? Não, sabe o que, que é mais duro? Os discípulos tiveram 3 anos para aprender tudo e ensinar a próxima geração. Quem tem 10 anos de igreja aqui? 5? 3? Tá, vamos até o 3 para não envergonhar mais ninguém agora. Mas, irmãos, a Bíblia está dizendo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, de que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, é um caminho, ou deveria ser um caminho normal para o cristão. Recebe de Deus, aplica e ensina para o próximo. Recebe de Deus, aplica e ensina para o próximo. E eu quero ler com você Hebreus capítulo 5, 11 a 14, bem rapidinho, que eu já quero encerrar. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que que esta palavra está dizendo, irmãos? Que nós, às vezes, nos tornamos tardios em ouvir. Às vezes, pode acontecer no seu coração que você vê alguém pregando ou falando e pensa assim, eu já sei isso, eu já ouvi isso tantas vezes, já aprendi tudo a esse respeito. Não preciso que alguém me ensine de novo, quando, na verdade, o simples fato de você rejeitar a vida de alguém pode ser uma marca de que você ainda é inexperiente na palavra da verdade. Irmãos, todo aquele que se assenta para ouvir terá autoridade para se levantar e ensinar. E todo aquele que está de pé para ensinar deve ter a humildade para sentar e ouvir com o outro. A Bíblia está dizendo que nós nos tornamos às vezes tardios em ouvir, que necessitamos de leite, de fundamento novamente. Irmãos, quando nós estamos fundamentados, nós podemos construir a partir disso. Mas quando nós não somos praticantes da verdade, nós continuamente regredimos e precisamos ser fundamentados novamente. Ei, não está na hora de olhar para os fundamentos e começar a construir um edifício novo a partir deles? E o alimento sólido é para os praticantes, para os experimentados, para os sábios. Sabe por que às vezes você não consegue digerir aquilo que você recebe? Porque às vezes a gente está se alimentando de leite, quando recebe alimento sólido, trava a goela, como dizia meu amigo. Mas deixa eu te dizer algo. É chegado o tempo de você crescer em Deus, vivenciar a sua verdade, se alimentar de alimento sólido e instruir esta geração que está diante de você, amém? Amém, queridos? Está na hora de nós crescermos juntos. Queridos, eu falo agora um testemunho, estou muito feliz de termos a escola de discípulos e poder participar nisso. O pastor sabe da minha gratidão que eu tenho para com ele com isso. Mas de nós deixarmos as coisas mais básicas e caminharmos em direção a novas revelações que fundamentarão a igreja a partir daqui. Diga para quem está do seu lado, eu vou crescer. E você? Irmãos, Esdras se dedicou a buscar, Esdras se dedicou a cumprir e Esdras se dedicou a ensinar. Porque aquilo que você recebe e não é transmitido morre com você, mas aquilo que você recebe e transmite gera legado na vida das pessoas que perdurará por gerações. Amém? Se você puder, fique em pé um pouquinho. Eu quero que nessa noite, literalmente, a nossa mente mude de consumidor para fornecedor no reino de Deus. Que nós sejamos os aplicadores e transferidores da palavra. Você concorda comigo? Feche os seus olhos um pouquinho. Pai Celestial, obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor é Deus e não há outro. Senhor, o Senhor colocou isso no meu coração. E se há algo que não foi claro o suficiente, por favor, Espírito Santo, revele ao coração dos meus irmãos. Mas, Senhor, quando eu li sobre Esdras e o seu coração disposto em conhecer o Senhor e lhe servir, desde quinta-feira esta palavra tem mexido com o meu coração. E, Senhor, eu quero pedir que esta igreja seja uma igreja que, fundamentada na verdade, cresce como um edifício santo ao Senhor. Pai, nós temos um firme fundamento. Como diz o apóstolo Paulo, ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, que é Cristo o Senhor. E, Senhor, nós queremos construir sobre este fundamento e construir nossas vidas em uma igreja sadia, temente e que honra o Senhor em toda a sua caminhada. Espírito Santo, por favor, nesta noite, por favor, revela esta palavra aos nossos corações e nos permita viver algo novo da parte do Senhor. Senhor, nós começamos esta noite nos arrependendo. E agora eu quero pedir que nós recebamos a porção que nos está destinada a este tempo. Senhor, se existe algum dos nossos irmãos que tem regredido, que muitas vezes ouve, não aplica e volta, que a partir de hoje os seus pés sejam firmados na verdade e que cresça em direção ao cumprimento do teu propósito para a sua vida. Senhor, casamentos fundamentados na verdade, vidas fundamentadas na verdade. Leva-nos novamente, Senhor. Leva-nos novamente a uma vida de intimidade, Senhor. Senhor, que nós não nos acomodemos com o que vivemos até agora, mas que sejamos pelo Senhor incentivados a uma vida de cada vez mais profunda em Ti. Senhor, um dos problemas do nosso tempo chama-se superficialidade. Nós sabemos muito pouco sobre muitas coisas, mas é chegado o tempo de conhecermos muito sobre o Senhor. Espírito Santo, por favor, revele o coração do Pai a cada um de nós, para que nós vivamos e aprendamos no Senhor. Mostre as áreas da nossa vida que nós estamos vivendo de uma maneira tão medíocre que precisamos crescer. E Senhor, que cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui está seja um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Senhor, eu abençoo cada um com a tua paz, com a tua presença, com a tua alegria. Eu declaro sobre cada um que aqui está, que é chegado o tempo de olhar para a Escritura e ela se tornar algo visível, real, exposto aos seus olhos. Por favor, Senhor, que nós sejamos conhecidos realmente como a igreja da palavra, uma igreja que aplica a verdade e que vive a verdade em amor.